boa noite. Vamos atualizar a informação com o António Feliciano.
Muito boa noite. Lucília Vieira, antiga diretora do Centro de Emprego de Tomar, está a ser acusada de 3 crimes enquanto vereadora da Câmara de Ourém. Poluição no Tejo, o presidente da Câmara de Abrantes lamenta que ETAR esteja a servir de bode expiatório, sede da Associação Cruz de Cristo de Santarém, alvo de tentativa de assalto, ladrões usaram automóvel para arrombar a entrada.
E agora falamos-lhe do estado do tempo para este sábado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente nebulosidade de norte para sul, períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, até ao meio da manhã nas regiões norte e centro e até ao início da tarde na região sul. Vento fraco, superando moderado no litoral e também nas terras altas, e ainda descida da temperatura mínima na região norte e descida também da máxima nas regiões centro e sul. Previstos estão 15 graus para o Porto, 17 para Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Lisboa, 18 para Tomar, 19 para Santarém e Évora e 20 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, Lucília Vieira, antiga diretora do Centro de Emprego de Tomar e também do Centro de Formação Profissional, se está a ser acusada dos crimes de prevaricação de titular de cargo político, subtração e falsificação de documento, precisamente por ocasião das funções exercidas enquanto vereadora da Câmara Municipal de Ourém. A agência Lusa refere que este caso tem a ver com um concurso de recrutamento de trabalhadores, procedimento que poderá resultar na aplicação de uma pena até 5 anos de prisão. Avançam notícias de Ourém que o caso remonta a 2010, a altura em que a então vereadora, que tinha o ploro dos recursos humanos, segundo o Ministério Público, Lucília Vieira, quis condicionar e reduzir significativamente o acesso ao concurso para permitir que fosse ocupado por Carminda da Silva Santos, apesar de saber que esta não o iria ocupar, já que desempenhou funções de nomeação política junto da presidência e depois da vereação socialista. Apesar de já há alguns dias haver a certeza de que a ETAR de Abrantes não foi responsável pelos episódios de poluição no Tejo, o Ministério do Ambiente decidiu instaurar um processo de contraordenação à estação de tratamento de águas residuais da Fonte Quente. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira pelo Inspetor-Geral do Ambiente, Nuno Banza, no decorrer da audição parlamentar convocada pela Comissão do Ambiente e surge assim na sequência do manto de espuma que apareceu a 24 de janeiro junto do açude de Abrantes. Comentando este caso, Marido Salbuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, referiu que houve aqui uma tentativa de fazer da ETAR Municipal o bode expiatório para esta situação.
Aquilo que nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos meses, desde há um ano e muito esta parte, é que sistematicamente a água chega ao nosso território, castanha, com cheiro e a fazer espuma. Não acontece em Abrantes, não acontece em Belver, acontece a montante. Sempre que encontra um obstáculo, até uma simples cascata natural, faz espuma, cheira mal e temos vindo a chamar a atenção para isso. É claro que em Abrantes, porque a queda de água é maior junto ao açude, a entrada, o contacto do ar, do oxigênio com a água e com os componentes que estão infelizmente dissolvidos na água, faz aquela espuma e daí, porque no dia em que foram feitas recolhas em várias hectares municipais e também privadas em toda a Albufeira, a bacia do Tejo desde Royon até Abrantes, a nossa ETAR municipal, gerida pela Abrantáqua, tinha 3 valores ligeiramente acima dos padronizados daqueles que estão na licença ambiental. Aqui um parênteses é que quando nós comparamos, por exemplo, os valores dessa ETAR com os valores da licença, os valores permitidos em descarga dessa ETAR com a ETAR de Rio de Moinhos, que basicamente também drena para o Tejo, mas ligeiramente mais abaixo, se aqueles valores tivessem acontecido na ETAR de Rio de Moinhos, não havia incumprimento. E, portanto, estamos a perceber que os valores, de facto, eram muito, muito baixos, aliás, como o próprio inspector do Igamaote disse. E, portanto, houve aqui uma tentativa de bode expiatório em relação à ETAR de Abrantes. Felizmente que rapidamente se percebeu isso mesmo, e se percebeu que o problema não é provocado por uma ETAR municipal qualquer, porque não tem essa capacidade. Teria que estar sem funcionar em contínuo, e teria que ter uma grande empresa poluidora, porque em bom rigor uma ETAR urbana não produz aquele tipo de efluente.
Tal como referido, Maria do Sol Albuquerque e Vasco Estrela, neste caso o Presidente da Câmara de Maçã, foram ouvidos na Comissão do Ambiente, à altura em que o autarca maçaense lamentou que este assunto, o da poluição do Tejo, entenda-se, tenha alguns anos, isto num claro recado para o Poder Central, a quem este cenário tem passado assim despercebido.
E portanto isto para dizer que este de facto não é um problema de agora, não é um problema destes dias. Teve agora realmente esta maior visibilidade face ao cenário que se verificou em Abrantes. E, portanto, isto para dizer que, no essencial, pouco ou nada se alterou em relação aos problemas do Rio Tejo desde 2014, 2013, a esta parte. Pelo contrário, grande parte daquilo que foi possível verificar foi que, em certa medida, os problemas até se agravaram. E permitam-me, antes de detalhar algo mais que queria dizer, deixar aqui uma palavra para um munícipe do Conselho de Maçã, o Arlindo Marques, pelo trabalho que tem feito em denunciar aquilo que por vezes não é visível a olho nu, mas que de facto são problemas que o rio tem vindo a sentir e que as populações de alguma forma já sabiam que aconteciam, as populações ribeirinhas, mas que a comunidade em geral e a população do Portugal no geral podia não ter esse conhecimento. E de facto, às vezes dava vontade de perguntar se não fosse esta atitude de cidadania do Arlindo, será que tudo isto teria sido conhecido? Será que estaríamos no ponto em que aqui estamos? E aqui também poderei fazer uma meia-culpa em relação àquilo que são os poderes públicos e o poder também da Câmara Municipal de Maçã. Isto também para dizer que realmente é pena que tenha passado todo este tempo, de mais de 3 anos, não ter sido ainda possível, de facto, perceber com exatidão quem é que são os agentes poluidores do rio. Eu, enfim, na segunda-feira tive a oportunidade de dizer que custa-me crer que não seja possível determinar isto. E que será que é assim tão difícil chegar a esta conclusão? Será que nos dias de hoje, com os extraordinários académicos e universitários que temos, com os sistemas de monitorização que temos, não seria possível já chegar a alguma conclusão? Não se podia dar uma palavra de tranquilidade à população e dizer que eventualmente poderá ser a empresa A, a empresa C, a empresa B, esta é TAR, aquela é TAR, e chegar a um consenso e podermos encontrar uma solução, nem que fosse a médio prazo, para resolver esta situação. Eu penso que passou o tempo já de fazer isso e que as posições, de facto, se extremaram em demasia.
Maria do Céu Albuquerque não deixou de lamentar o prejuízo que as populações ribeirinhas têm sentido e deu como exemplo o processo que se arrasta há anos no sentido de dotar o espaço Aquapolis com uma praia fluvial.
Aquilo que posso dizer é que, no caso do Conselho de Abrantes, nós temos muito pouco mais a fazer no sentido de melhorarmos o nosso sistema de recolha e tratamento de águas residuais. Ainda assim, estamos a fazer um investimento para distribuir o efluente urbano que chega à ETAR da Fonte Quente, onde foi detectado este pequeno incumprimento, e levar para uma ETAR nova, que também está próximo do Tejo e que está a funcionar ainda não com a capacidade plena, porque o que lá chega ainda é um valor diminuto de efluente, mas no sentido de protegermos este grande ativo. Porque se nós não quiséssemos proteger o Rio Tejo, claramente nós não teríamos feito os investimentos que fizemos na recuperação das margens ribeirinhas. Não teríamos feito investimento que concessionámos a privados e que estão a ser prejudicados, nomeadamente porque, para vos dar uma ideia, nós temos no nosso projeto no Aquapolis, na margem norte do Rio Tejo, em Abrantes, a criação de uma praia fluvial, e como sabem, uma praia fluvial, para ter essa designação, tem que ter um histórico de análises que cumpram determinados requisitos. Eu estou na Câmara, primeiro como vereadora, desde 2006, que acompanha este processo, até porque nessa altura tinha o Pleno do Ambiente a meu cargo, e até hoje nós não conseguimos designar a praia fluvial, porque não temos porque não temos condições para isso. Isto é um prejuízo grande para a nossa comunidade, ou não é?
O alarme soou na madrugada desta sexta-feira na sede da Associação Cruz de Cristo da Póvoa do Ezenta, Conselho de Santarém. Houve registo para uma tentativa de assalto à referida estrutura, sendo que os responsáveis recorreram a um automóvel para arrombarem a entrada principal. Contudo, face ao disparo do alarme, os ladrões colocaram-se em fuga sem ter tempo para furtar o que teriam em mente, mas deixando um rastro de destruição. O alarme terá disparado por volta das 4h30, despertando os moradores das imediações. Há milhares de euros de prejuízo. Dois feridos e uma pessoa assistida no local. Foi este o desfecho de dois acidentes nas estradas do distrito de Santarém durante esta sexta-feira. Pelas 6h50 da manhã, por exemplo, as forças de socorro foram chamadas para uma colisão rodoviária entre dois automóveis. Aconteceu na Atalaia, Conselho Vila Nova da Barquinha. Uma pessoa sofreu então ferimentos considerados como ligeiros, enquanto outra foi assistida no local e não houve a necessidade de a evacuar para o hospital. Mais tarde, pelas 8 da manhã, despiste na Cova de Iria, Conselho de Orém, acidente de onde resultou um ferido, também considerado como ligeiro. Nesta sexta-feira, a Escola Secundária Jacó Raton, em Tomarça, a escola sede do Grupamento de Escolas dos Templários, acolheu durante toda a manhã a realização das provas do Concurso Nacional de Leitura 2018. A iniciativa contou com 40 participantes deste agrupamento e abrange apenas alunos do primeiro ciclo do Centro Escolar de São Pedro, da Escola Básica Infante do Henrique e ainda também da EB dos Templários. Registo para as palavras de Paulo Macedo, diretor do Grupamento Templários, que explicou à ERTE quais as bases desta iniciativa.
Um total de 40 alunos irão participar hoje, estão a participar hoje, na Escola Secundária Jacó Raton, na Escola Sede do Agrupamento, neste Concurso Nacional de Leitura. Portanto, vai decorrer da parte da manhã a primeira prova escrita, depois haverá um intervalo para eles poderem comer e estar um bocadinho a descansar, e depois haverá a seguir a parte da oralidade, com os melhores classificados da parte escrita. E, logicamente, depois daí vai sair um aluno que, efetivamente, irá representar, neste caso, o próprio Conselho de Tomar, porque somos o único agrupamento a participar neste tal Concurso Nacional de Leitura. Este ano, pela primeira vez, foi aberto ao primeiro ciclo, nós decidimos inscrever alunos precisamente do primeiro ciclo. É uma das áreas em que nós achamos que se deve investir, precisamente na leitura, a nível do primeiro ciclo. Temos um projeto que está a ser desenvolvido nesta área do primeiro ciclo, porque foi uma das áreas que nós consideramos que ainda estão com algumas dificuldades na parte da leitura, concretamente ali o segundo ano. Portanto, nós temos um grupo de docentes, concretamente com a psicóloga, uma das psicólogas do agrupamento, a doutora Ana Margarida Laborinho, que está a trabalhar precisamente nesta área da questão da oralidade, da dificuldade que os alunos, que vamos detectando nestes alunos do primeiro ciclo, e começou-se a trabalhar este ano, logicamente, com esse objetivo de melhorar. E pronto, ainda também é cedo para proceder já a tirar conclusões. Mas o objetivo é dar continuidade para que seja colmatada esta dificuldade que se nota da parte das crianças, não é? E então achámos que devíamos investir nesta área, e este já é o primeiro passo também, porque ainda bem que aparece também este concurso para podermos participar, não é?
A Casa do Conselho de Tomar vai assinalar 75 anos de existência no dia 4 de março para as Bodas de Diamante. Está previsto um programa à altura do acontecimento com várias exposições, mostras de produtos tomarenses, espetáculos, entre outras atividades. Carlos Galinha, presidente da coletividade, em entrevista à ERTE, falou dos objetivos destas comemorações, abordando então o arranque que está marcado, aliás, para o dia 24 de fevereiro.
O princípio básico destas comemorações é, digamos, trazer para as comemorações as associações, digamos, a sociedade de Tomar a participar connosco nestas comemorações. E faz sentido pelo seguinte... Nós só conseguimos ou só devemos existir se conseguirmos fazer a ponte com a sociedade. E como tal, conforme nós em Lisboa tentamos de alguma forma trazer à Casa do Conselho de Tomar todos os tomarenses que existem em Lisboa ou no Conselho ou na zona metropolitana de Lisboa, também faz sentido ao comemorar aqui em Tomar que Tomar se ali, Tomar em si, a sociedade se ali às comemorações. Foram feitos alguns desafios, algumas associações, Todas disseram que sim, para mim foi muito gratificante. O caso da Sociedade Nabantina, que também é Sr. Vereador, também é Presidente da Direção. A Sociedade Golden Pais, o Canto Firme, várias associações em Tomar, quando feito o convite, aceitaram e nem sequer puseram reservas, o que para nós é bastante gratificante ver que um conjunto de associações e de pessoas individuais, vejamos que vai haver exposições de arte no Complexo da Levada durante uma semana, que está a cargo do arquiteto Diogo Rosa, a organização dessa exposição, e realmente ele conseguiu congregar à volta desta exposição um conjunto de artistas tomarenses, não só de pintura de quadros, mas também escultura, desenho, portanto um conjunto de atividades relativas à cultura, pessoas individuais, que também aceitaram participar nestas comemorações. Portanto, acho que quando há festa, a festa é de todos, não é só de quem organiza, porque quem organiza é o menos importante, o mais importante aqui são as pessoas. E realmente congregar um conjunto de atividades, congregar um conjunto de associações e de pessoas singulares, para nós é extremamente gratificante.
Este programa de comemorações decorre em simultâneo com as comemorações do dia de Tomar, 1 de março. A vereadora Filipa Fernandes esteve também na ERTS, onde referiu que faz todo o sentido celebrar as datas em conjunto.
Faz todo o sentido que a Casa do Conselho celebre os seus 75 anos nesta cidade, porque é a razão da existência da Casa do Conselho. Se há 75 anos ela nasceu para se criar convívios em Lisboa com os tomarenses, hoje a cidade recebe-os com muito gosto, obviamente, para que juntos celebremos esta data tão importante para esta associação que se mantém há 75 anos viva e ativa e a dar o melhor de Tomar a Lisboa e aos tomarenses que se encontram em Lisboa.
Uma comemorações que também coincidem, digamos aqui, neste caso, com o Dia da Cidade.
Exatamente.
Não é?
Juntam-se
aqui duas datas importantes nestas comemorações.
Sem dúvida, era outro ponto que eu ia tocar. Para além dos 75 anos, celebram ainda mais com o Dia da Cidade. Portanto, faria mais um ponto importante para que se junte aqui duas forças e se celebre em espírito de união, que é isso que faz sentido, dois aniversários, que é o da cidade e o da Casa do Conselho. A autarquia apoiou a iniciativa desde o momento do seu convite. Portanto, a partir do momento em que a Casa do Conselho decidiu se associar às comemorações da cidade, foi de imediato aceite e desde então começámos a reunir para dividir aqui algumas das tarefas que competia a uns e competia a outros. Obviamente que aqui o município se envolveu em todos os procedimentos, porque todos os espaços são envolvidos, são propriedade do município, praticamente todos, nem todos. E desde a mostra dos produtos locais, em que foram convidados os produtores a apresentar os seus produtos e venda na tenda do mercado, e não só, também nas exposições, também se associou aqui às exposições, à organização de exposições, e em todo o concerto da Lara do Carrilhão, obviamente que tudo isso não faria sentido se não houvesse aqui a parceria com o município.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda mexe o jogo que a União de Tomar disputou no último domingo em Abrantes, duelo em que os nabantinos foram derrotados por 2-1, duelo a contar para a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Abel Bento e Lino Freitas, presidente e treinador respectivamente, foram castigados com uma suspensão de 20 dias para cada e mais uma multa individual de 50 euros. A indicação é confirmada pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém e acredita-se que estes castigos tenham como base o relatório do árbitro, muito contestado, aliás, pela União de Tomar, que reclamou dois penaltis que ficaram por marcar, dois golos mal anulados e ainda um tento dos abrantinos que terá nascido de uma situação de fora de jogo. E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.